Afinação de Guitarra, seu novo podcast mais rock and roll da internet brasileira. Aqui comigo está, na bateria, Sérgio Luiz, defensor do rock nacional.
Joguem suas baquetas para o ar. Eu sou Sérgio Luiz, defendo o rock nacional e estou aqui para chiar a nossa bandeira.
No baixo, vindo do Oriente, trazendo cultura ao nosso podcast, Rafael Zero.
Não sai do tom, eu sou o Rafael Zero, estou aqui para defender o Oriente e falar um pouco sobre cosplay e essas tradições japonesas.
E na percussão, trazendo todo o conhecimento do pop rock mundial, está ele, o convidado mais importante do Rockcast, Breitner.
Cara, percussão no rock tá de sacanagem, né? vamos ver o que essa brincadeira vai dar hoje.
E com a gente aqui no vocal e na guitarra, Van Guedes.
É, garoto, eu sou Van Guedes, curto punk rock hardcore e vim aqui pra falar mal de tudo que vocês curtem, de tudo que vocês querem empurrar pra gente ouvir.
Muito cara, bom. Eu se nunca vi uma descrição aqui tão bem detalhada de você, cara. Falar tudo mal sobre o que você curte, pode crer, cara. Foi a melhor forma de te descrever.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico lisonjeado com isso. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa ao Breitner pela última vez eu não ter comparecido, mas hoje trouxemos ele aqui de volta para consertarmos esse erro, para fazermos ele falar, para ele conversar conosco aqui hoje, falar tudo que ele sabe, tudo que ele conhece do pop rock aí, essas músicas maravilhosas que ele conhece. Tudo bem com você, Breitner?
Tudo em paz, tudo tranquilo. Mas eu só te desculparei com uma condição.
Diga.
Se você pintar novamente seu cabelo de rosa algodão doce.
Pintarei meu cabelo então de rosa algodão doce só em sua homenagem. Pode ficar tranquilo, tá bom? Você poderá nos chamar de algodão doce novamente. E estamos aqui, Sérgio e Rafael, vocês, como é que foi a semana? Notícia nenhuma, tudo tranquilo, rapaz?
É, cara, eu tive notícias ruins aí essa semana, infelizmente, mas tudo já superado aí já. E tamo na paz, tamo aí pra isso aí, cara. Correr pra frente.
É isso aí mesmo, e Rafael, e você?
É, a semana foi um pouco puxada, eu trabalho essa semana cortada pelo feriado aí, trabalhando 3 dias como se fossem 5, é apertado, mas nada que um rockcast no final de noite não resolva.
O trabalho enobrece o homem, aprenda isso, meu camarada.
Tá ok, seu Madruga, pode deixar. E o Bright, aí, Bright, como foi sua semana?
Cara, se eu falar pra você que lá no trabalho o negócio tava pegando fogo, você não acreditaria.
Trabalha no inferno.
É o que aconteceu, né? Então... É, só que... para as pessoas entenderem, ele trabalha no ponto... Quando pegou fogo há pouco não tempo.
Pode, não pode falar o nome, gente. Não pode.
Pode, não revela não, cara. Tem que ficar tudo em
queima de estoque. Queima de estoque? Muito bom, garoto. É isso aí. Estamos todos reunidos aqui para conversarmos sobre as notícias da semana, né? O que vem acontecendo por aí. Então vamos começar o programa. No troféu Atitude Rock and Roll, os participantes vão premiar alguma celebridade do mundo da música com o troféu Disco de Ouro, celebrando algo que ele fez de muito útil para a humanidade, ou para a população, ou para a África em si, como faz o Bono Vox. E no Disco Arranhado, nós daremos o prêmio, o desprêmio, digamos assim, para aquele que fez uma merda, que cometeu alguma gafe durante a semana, ou que realmente só vive para fazer merdas, como Britney Spears e pessoas assim. Vamos começar então com primeiro, né, para iluminar nossas vidas, vamos começar com o troféu Disco de Ouro. Rafael Zero, diga para mim quem é o felizardo a receber o troféu Disco de Ouro.
Mas antes de dizer, eu tenho uma sugestão. O que vocês acham de depois de trocar o nome do Disco de Ouro para o troféu Bonovox? Já que você acabou de citar o Bono aí com...
É o Bonovox, troféu Bonovox, muito bom. Achei ótimo. Eu voto que sim, vamos chamar agora de troféu Bonovox. Sérgio Luiz, o que você acha? Vamos fazer uma pequena reunião da cúpula aqui. Sérgio Luiz, o que você acha?
Cara, troféu Bonovox foi a melhor ideia que o Rafael já deu até hoje, cara.
E a única, mas é verdade, muito bom. Então
vamos... Ah, ninguém pediu minha opinião também não, mas eu gostei. Então... Obrigado.
Tudo bem, Barat. Gostamos de saber da sua opinião. Então, no troféu Bonovox, Rafael Zero, diga para nós.
Vamos lá, então. Aqui falam sobre uma notícia muito interessante que eu li há pouco tempo, antes de começar a gravar, que é o seguinte: Rage Against the Machine lidera boicote contra o estado do Arizona. Aí você pensa que é uma coisa ruim, né? Pô, o pessoal tá batendo de frente com o estado, mas não é por isso não, né? Não é esse protesto que chamou atenção, e sim o motivo do protesto. O estado do Arizona quer restringir, apertar mais a lei sobre a regulamentação de imigrantes. E punindo com penas mais severas ou com até expulsão dos Estados Unidos. O Rage Against the Machine está contra isso, está falando que o Estado tem que ser mais aberto, tem que ser mais tolerante e tudo mais. Tá, os protestos de rua estão sendo visitados pelo Rage Against, eles foram no último protesto que teve nas ruas, eles estão fazendo o som deles para motivar o pessoal, para mostrar que eles têm opinião e que eles estão contra o governo da Arizona. Acho uma atitude muito interessante, uma banda se levantar e mostrar a opinião dela. Então, no caso, eu quero saber de vocês, se vocês gostam dessa ideia das bandas levantarem a bandeira, mostrar que estão empenhadas em algum movimento e fazer, no caso, a sua força valer a pena, trazer mais os fãs dela para o movimento, para engrossar o caldo e fazer as coisas valerem a pena. O que você acha, Van Guedes? Você que é tão controverso.
Eu concordo sim com esse tipo de coisa, eu concordo com esse tipo de manifestação de bandas entrando em manifestações políticas, manifestações até religiosas mesmo, não tenho nada contra isso, mas acho que na maioria das vezes assim, tem que tomar muito cuidado para que isso não caia numa tentativa de chamar atenção, entendeu? Como vem acontecendo muito por aqui de nego, vamos lá para Niterói ajudar o povo da enchente, sabe? O cara vai lá, não faz nada. O cara chega lá, tipo, levanta 2 quilos de arroz e vira as costas. Já tirou as fotos que precisava pro jornal e vai embora. Isso eu acho errado, entendeu? Eu acho que o cara tá se aproveitando para tentar subir naquela tragédia, naquela desgraça ali, ou, no caso do Arizona aí, na revolução, na manifestação. Quando a banda, como o Rage Against the Machine, é uma banda muito engajada socialmente, assim, eles estão sempre metidos nessas paradas, eles estão sempre, sabe, é até confuso eles ficarem meio a favor dos Estados Unidos, eles sempre foram presentes em manifestações contrárias, sabe, a leis que criavam para prejudicar o cidadão, assim, eles sempre foram super contrários aos Estados Unidos.
Interrompendo um pouco, de certa forma é isso que você falou, porque há essa lei contra imigrantes, os Estados Unidos é super a favor, vamos lá, é super contra os imigrantes, tem aquela coisa, México, o pessoal atravessa a fronteira, então eles fazendo isso, eles estão contra os Estados Unidos de certa forma, mostrando o que eles mantêm esse ideal deles.
Ah, entendi, então faz mais sentido, dá mais a entender que é a cara do Rage Against the Machine. Mas como eu tava falando, eu não acredito que o Rage Against the Machine esteja fazendo só por publicidade, entendeu? Eu acho que eles não precisam disso, eles são uma banda muito boa, eles têm uma quantidade de fãs assim muito, muito grande, e normalmente os fãs do Rage Against the Machine têm um QI alto o suficiente pra distinguir, entendeu? Esse tipo de coisa de ser modinha e de não ser. Então eu acredito que vale a pena, assim, e acho bacana assim, a atitude deles, e concordo em dar o prêmio Bonovox pra eles.
Beleza, e você, Sérgio, o que tu acha?
Cara,
o que você acha dessa atitude deles?
Eu concordo com tudo que o Van Guedes falou aí, o que você falou também, é por isso que eles ganharam o prêmio, né? É lógico. Do Rage Against, cara, eu vou apoiar tudo que eles fizerem, cara. Tudo não, tudo entre aspas, né? Que for algo assim, bom, eu acho que os caras estão bem centrados nessas paradas aí, isso que o Van Guedes falou, entendeu? É a cara deles e é legal. Então eles merecem um prêmio Bonovox, sim. E achei legal aí ter escolhido eles para o prêmio dessa semana.
E você, Brett? Por último, mas não o pior, qual que você acha dessa manifestação do Rage?
Cara, toda manifestação que expressa a real vontade de uma banda, em prol de algo, em benefício do povo e tudo mais, tudo que for assim por direito, eu acho que é válido pra caramba. Eu gosto muito, por exemplo, assim, fugindo um pouco assim dessas participações de manifestações, mas que luta pelos direitos também, eu gosto muito das letras do System of a Down, que falam muito dessa revolta contra o meio americano de se governar o país, né? das injustiças contra os povos. Então, é esse tipo de atitude, assim, participar em manifestações, você dizer aquilo que pensa, eu acho muito bacana, entendeu? Então, acho que o super vale dessa atitude aí do Rage Against the Machine.
Então, tá entregue o prêmio Bonovox para o Rage Against the Machine.
Muito bom, muito bom. Então, agora, em contrapartida, vamos então dar o prêmio... Temos que ter então um nome pro prêmio negativo também. Pode ser, Sena. Tem que ser do campo do rock, né? Porque senão podia ser prêmio Britney Spears, por exemplo.
Eu acho que Britney Spears seria uma boa, cara. Só faz rock, cara.
Tipo o Sergei.
Prêmio Sergei. Não, prêmio Sergei é um prêmio muito estranho, né, cara? A gente não vai poder dar pra todo mundo esse prêmio, não. Só pra algumas pessoas. Tem que ser uma pessoa mais específica.
Eu acho que seria uma atitude que encaixa bem, cara. Porque não é uma atitude rock agora. Seria uma atitude anti-rock and roll, né? Uma atitude bem idiota, bem...
É verdade.
O prêmio bonde do instrumento,
então,
cara.
Vamos prêmio Lady Gaga, pronto.
Prêmio Lady Gaga.
Bota Justin Bieber então, pô.
Justin Bieber.
Depois faremos uma votação pra saber qual vai ser o nome, cara.
Depois faremos. Muito bom, faremos uma enquete. Então, por enquanto, disco arranhado. Vamos lá? Prêmio disco arranhado pra quem será?
Prêmio disco arranhado vai para um grupo de ladrões. Eu vou começar pelo final, então. O grupo de ladrões que roubou $5.600 em roupas. Até aí, tudo bem. Mas esse dinheiro, esse valor roubado em roupas. Foi da banda que toca no talk show, The Tonight Show, dos Estados Unidos. Eles roubaram os casacos, camisas, 35 pares de sapatos e toda a indumentária que a banda utiliza durante o programa. Então, essa atitude ruim da banda de roubar, qualquer ladrão, né, já é uma atitude ruim, mesmo que seja Robin Hood. Mas eu achei muito... Eu achei muito sacanagem roubar antes do show, sabe? Não que depois do show enobrecesse alguma coisa, mas que fizeram isso com a banda antes do show, que a banda não pôde se apresentar e tudo mais. Eu achei isso uma puta falta de sacanagem. E tá aí a minha opinião para o troféu de escarreada. Vamos começar o inverso agora, você, Brett, né? O que você acha desses ladrões que roubaram as roupas da banda?
Pô, mano, safado, né, cara? Por que você foi lá no camarim também, pegou as águas perreiras do cara e tudo mais, então? Fizesse o serviço completo, né?
Mas, ele podia então, quebrar, cara, o camarim por eles também, né?
Pois é, cara, o cara que tá aí, né, pô, você deve ver que deve ser aquelas bandinhas bem medíocres, né, cara? Que tem que subir na vida a conquista da vitória dos outros. Mas não tem problema não, cara, que banda assim não faz sucesso, faz só desgraça, só. O cara que tá fazendo isso, o talento dele você já vê que não é só nem na parte musical, é na atitude mesmo. E como eu já disse na edição 09, o rock não é apenas uma música, não é só um estilo musical, é pura atitude. E por aí você já vê que, né, cara, que bandas assim jamais serão roqueiros de verdade.
Aí você, Sérgio Luiz.
Sabe as palavras do Bryce, né?
Isso que eu ia falar, é depois do que o Bryce, né, falou, acho que nem eu nem o Vanguard não precisamos falar mais nada, cara. O cara falou muito.
Eu ia falar isso. Eu não tenho o que falar, cara. Ele já falou tudo que precisava aí.
Não é preciso ter.
Tá explicado, então.
Botar nenhuma palavra mais aí. Só que só uma dúvida, cara. São 5 milhões, cara, que tu falou?
Não, são 5.600 em roupas da banda.
Ah, que eu também tinha entendido milhões, mas tá tudo bem, beleza.
Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos ler o nosso primeiro e-mail do programa. Vamos antes saber como fazemos para mandar um e-mail para nós. Rafael Zero.
É só você enviar um e-mail para contato@rockcast.com.br dizendo no assunto, dizendo se é uma crítica, uma sugestão, uma opinião, para a gente poder filtrar melhor o seu e-mail e mandar bala na caixa de mensagem para a gente saber o que você está achando do Rockcast.
Muito bom, muito bom. E para saber e para assinar o nosso feed, Sérgio Luiz, o que eles podem fazer?
O feed, cara, é fácil. Você entra primeiro no nosso site, www.rockcast.com.br. Tem lá o símbolozinho do feed, é aquele símbolozinho laranja que parece umas ondas musicais. Você clica ali, põe para assinar no seu leitor de feed preferido e pronto. Só isso, simples, fácil, sem complicação.
Muito bom. E Bright, como fazemos para seguir o Rockcast no Twitter, para participar, né, das nossas conversas lá, do que está acontecendo, para saber o que estamos falando e quando vamos gravar e tudo mais, como fazemos?
É muito fácil, é só apenas dar o follow no @Rockcast. É simples, rápido e fácil, assim como o Sérgio faz.
Bom. Muito bom, o Sérgio rouba a sua pronúncia de Rockcast e você rouba a pronúncia dele, é, o jargãozinho dele, é isso?
Nada mais justo, né?
Vocês estão fazendo.
Não é roubar, não, troca, cara, troca é saudável, emprestar. É, um empresta pro outro e a gente faz dessa forma, é uma troca.
Uma pergunta. É uma troca-troca saudável.
É, e eu queria aproveitar aqui já a rasgação de seda, agradecer ao Sérgio aí por, depois de tanto encher o saco dele, ele ter montado esse feed, cara. Pelo menos agora vou ter todos os Rockcasts no meu iPhone, finalmente.
É verdade, porque esse feed foi feito pro Breitner, né, cara? Ele era um dos que reclamava lá, que pedia, agora tem o feed aí, né?
Não só pra mim, como para todos que curtem o Rockcast, né, cara? Afinal,
tem um iPhone.
Como é que uma pessoa pode ser feliz, um roqueiro que se preze, sem ouvir o melhor podcast de rock and roll?
Porra, cara, hoje a gente acertou com o convidado, garoto.
Pode crer, né?
A gente trouxe o melhor convidado que a gente poderia ter trazido aqui.
Só mas lembrando, vamos... o pessoal aqui falou sobre convidado, lembrando que o pessoal que tá seguindo a gente, que tá ouvindo, pode participar da nossa promoção de fazer o seu vídeo de air guitar, mandar pra gente tá julgando. Não, não foi brincadeira aquele programa passado, não.
A gente vai criar um post aí no blog explicando mais direitinho. Mas a gente vai mandar ver, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá então. Sérgio Luiz, leia pra nós o e-mail.
Cara, eu tenho aqui, é do Dan Felsen. Ele pergunta o seguinte: na verdade, ele pergunta qual a opinião da mesa, né? Sobre o rock gospel. Ele diz que ele tem ótimas indicações e tal, eu também. Mas eu queria perguntar pra uma pessoa, direcionar essa pergunta pra aquele, que é o...
Já tá
que rindo. É o nosso divisor de águas aqui.
Tá, pergunta pra essa pessoa.
Van Guedes, por favor, qual é a sua opinião sobre o rock gospel?
Eu vou tentar ser o menos ofensivo possível pra evitar qualquer problema aí. É o seguinte, eu não gosto de rock gospel, entendeu?
Não brinca que tu não gosta de rock gospel.
Não, olha só, deixa eu explicar. Eu não gosto da panfletagem exagerada que normalmente os cristãos, assim, dizendo, fazem, entendeu? Daquela forçação de barra, de te obrigar a seguir aquilo, ou te obrigar a ouvir. Eu acho errado, eu discordo, porque, assim, você acharia errado se você fosse de uma igreja e eu fosse, sei lá, do candomblé, sabe, da Umbanda, e te obrigasse a participar de um culto meu. Tá entendendo? Você acharia errado. Então eu também acho errado que você me force a fazer o contrário, entendeu? A fazer participação do que você acredita. Então, na música gospel, quando a letra ela fala diretamente disso, dessa panfletagem, isso me incomoda muito, porque eu não gosto. Quando a música, como eu falei no episódio passado, como Flyleaf, por exemplo, tem umas músicas que você não percebe do que eles estão falando, entendeu? Eles falam, tipo assim, de alguma coisa muito subjetiva, de alguma coisa que pode ser Deus, como pode ser qualquer outra coisa, tá entendendo? Pode ser, eles falam de uma forma interessante, eles falam de uma forma menos direta. Eu acho dessa forma, é a forma ideal para uma banda gospel, na minha opinião. Numa banda gospel, para me agradar, tem que ser assim. Mas no geral, eu não gosto de banda gospel, entendeu? Não consigo ouvir, não consigo saber. Eu já tenho até um certo preconceito, eu assumo isso. Eu tenho um amigo, assim, amigão, que curte muita banda de rock gospel, ele tenta me apresentar e eu não consigo, sabe? Eu já ouço ouvindo uma banda ruim, assim, uma banda que sabe que não nada. Mas é preciso dizer isso, eu não gosto quando há essa panfletagem direta sobre a religião, ou sobre o que quer que seja.
Ou seja, em outras palavras, POD, Flyleaf e Rodox é bom, e Oficina G3, Catedral e etc. não é legal porque fica falando demais, enfatizando uma coisa, né?
Perfeita definição. Muito bom. Você foi no ponto certo.
Eu tenho que fazer um parênteses no que o Sérgio tá falando aqui. Sim, eu concordo com o Van Guedes, que é panfletagem, bater muito naquela tecla é ruim. Mas eu tenho que adicionar uma coisa, no caso parênteses que eu vou abrir, para adicionar uma coisa que o Van Guedes falou. Eu acho que, se mesmo que a banda seja faça a panfletagem e tudo mais, mas se o objetivo dela for fazer um som bom, tipo, eu quero fazer um som tal, não importa a letra que eu vou usar, fazer um som tal e conseguir aquilo, vitória, sabe? Ponto pra eles. Eles conseguiram, mesmo falando de Deus o tempo todo, eles conseguiram fazer o som. Eu acho isso, eu também não gosto. Mas pra mim, o que vale mais a pena, o que vale mais é a pessoa fazer o som, o rock de qualidade, não importando a letra. Sim, que a letra é o segundo fator que tá quase empatado, assim, em parte técnico. Mas pra mim o som é o primeiro lugar, depois a letra, que é assim, aí sim.
Não, não, olha só, só um esclarecimento, Mesmo as bandas que eu não gosto, eu não tô dizendo que elas não são boas ou que elas não sabem tocar, entendeu? Por exemplo, Oficina G3 eu não gosto, mas eu reconheço que os caras tocam bem, os caras
não, cantam não, bem. Eu tô abrindo parênteses, tipo, adicionando o que você falou, não tô te criticando, não tô
não, falando contra você. Eu também tô adicionando antes que ele comece a me ofender, e o Dan Felder fez a pergunta, ele começa a me ofender aí. Não é, eu admito que os caras toquem. Outra coisa que me incomoda muito, isso nem são os caras da banda, isso é de fã de banda gospel, é a arrogância deles, cara. Todo mundo adora falar, ah, o melhor, o terceiro guitarrista melhor do mundo é fulano de tal, que, e daí? Entendeu? Isso não significa que a tua banda gospel do quintal e da tua casa vai ser como ele, entendeu? Não adianta eu falar, ah, o Ozzy Osbourne é o maior roqueiro do mundo, e eu tenho uma banda igual a do Ozzy, que não é, minha banda não é igual a do Ozzy, se ninguém me conhece, minha banda não é igual a do Ozzy. Entendeu?
Se não tem um Ozzy nela, não é igual do Ozzy.
Exatamente, entendeu? Isso me irrita muito também, cara. Essa arrogância de nego falar, ah, fulano toca com furadeira. Ah, porra, furadeira. E, entendeu? Então é isso. Então, respondida a pergunta do Dan Felsen, vamos então partir de frente, vamos logo pro nosso...
Não, não, um momento, eu tenho que cortar você.
Sim, claro.
Eu pergunto se nosso convidado Brighton tem alguma opinião sobre isso.
Não, só ia complementar o que vocês realmente estavam falando. É, essas bandas gospel, realmente, elas têm, na grande maioria, cara, elas têm um som muito bom. O que me chama muita atenção, assim, como bandas Diante do Trono, até mesmo Kleber Lucas, cara, você pega o baixo dessas músicas, cara, é impressionante, cara. É, como a gente tinha dito, assim, logo no começo da introdução, né, é o baixo que dita o tom da música. E eles sabem colocar muito bem isso na música deles. Mas eles pecam, assim, acho que justamente na letra, pela essa forçação de barra em colocar toda hora o nome de Deus, Jesus, toda hora na letra, né? Então isso fica meio maçante, pelo menos ao meu ver. Eu não gosto muito disso daí. Eu acho que se eles fizessem uma letra mais amena, deixando mais subentendido a mensagem deles, talvez ficasse um pouco melhor. Como o Rodolfo.
Uma coisa até engraçada que o Beto falou, que eles pecam em fazer isso, mas talvez eles estejam acertando pela visão deles em falar mais disso. Então é uma coisa meio controversa a gente pensar de fora.
Não, Rafael, mas olha só, na minha opinião, a banda gospel, ela não é feita para pessoas da igreja, ela é feita para todo tipo de pessoa. Na verdade, na minha cabeça, ela é feita para tentar te mostrar assim, olha só, você tá no mundo ouvindo rock do mundo porque você quer, porque você pode entrar na igreja e ouvir um rock tão bom quanto do mundo, entendeu? Só que isso incomoda, pelo menos isso incomoda muito, entendeu? O Rodox tinha letras fortíssimas, assim, letras pesadíssimas, e que te falava, mas sabia como falar, entendeu? Não era aquela coisa pobre. Ele me parece que eles apelam pra Deus porque a letra é pobre, entendeu? Algumas vezes, vamos concordar.
Mas convenhamos que realmente o público que vai atrás dessas músicas não é o público católico, é o público evangélico, cara. Então, assim, não, por mais que a gente fale assim,
discordo.
Não foi feito para apenas o pessoal da igreja que frequenta e tudo mais lá, que o pessoal evangélico é muito mais fiel à igreja do que o católico, né? Claro que tem os católicos, mas enfim, não vamos entrar nessa questão religiosa. A grande questão é que quem realmente está envolvido e se interessa por esse tipo de bandas é o público evangélico, entendeu? Então, acho que assim, é complicado a gente dizer que é uma banda, que é uma música feita para todos. Na minha opinião, não é.
Eu discordo por isso. Eu acho que deveria ser feita para quem não está na igreja. Se a música é para converter alguém, tem que ser feita para quem está fora, como o Rodox fazia e eu ouvia muito bem.
Exatamente.
Agora não é para ser feita para quem já está lá, entendeu?
Sim, mas do jeito que as músicas são colocadas hoje, você vê que a música já é para quem está nesse meio, não é para quem
então,
tá
querendo ir para a igreja. Não deveria ser. Não deveria ser, é isso que eu estou dizendo.
Olha só. Deixa eu interceder um minuto. Quando a gente fizer um episódio especial sobre rock gospel, a gente desenvolve melhor esse assunto. A gente não vai conseguir expressar tudo que a gente quer aqui. Vai acabar ficando uma coisa, uma ponta solta, vai acabar ficando uma impressão errada. É melhor a gente manter a calma, partir pro próximo quadro e esperar que a gente explique isso melhor um dia, entendeu? Com a participação até do Bright, né, mesmo, a gente volta a falar disso. no quadro você toca essa nota, os participantes vão analisar e aprovar e reprovar notícias baseando-se em suas opiniões que não servem de nada. Vamos analisar notícias polêmicas do mundo da música, ou não, e vermos qual a nossa opinião sobre aquilo. Rafael Zero.
É, no último programa nós falamos sobre El-chan, dele ter acabado, de ter sido bom e já ter ultrapassado o limite. E hoje, segure-se em suas cadeiras, eu vou ter que anunciar que o El-chan voltou. Ou melhor, está voltando.
Que beleza.
Com o Padre Washington já começou a escolher as novas dançarinas do El-chan pra voltar com a banda.
Pô, isso que eu ia perguntar agora, né, cara? A parte mais interessante do Chan é quando eles fazem a seleção das dançarinas. Será que já começa por aí? Então tá bom. Pelo menos já ganha um crédito comigo.
É, então.
Eu não acho nem que isso é uma parte boa, sabia, do grupo, cara.
Então, mas tá voltando com os cantores originais, o compadre Washington e...
Beto Jamaica.
Jacaré.
Isso. Qual o nome?
Beto Jamaica.
O Beto Jamaica, exatamente.
Pô, vai acabar com o programa do Didi lá, né, cara?
O que também vai ser lamentável, né? Perder o programa do Didi. Ô, que tristeza. Que tristeza.
Mas então eu trouxe essa notícia aqui. Vamos ver se vocês tocam essa nota em ritmo de El-chan. Começar com o Sérgio Luiz, que tá mais calado hoje. Você, Sérgio, toca ou não toca a volta do El-chan?
Cara... Pô, cara, é uma pergunta meio... Claro que não, né, cara? Pô, não existe como perguntar, cara.
Eu não sei nem por que a gente tá falando disso.
Nem eu, cara. Pô, é óbvio que ninguém vai tocar, cara. É o Chan, cara. Bota a mão no joelho e dá uma baixadinha. Pô, pelo amor de Deus, vou voltar a ouvir isso na televisão. Vai ser um tormento, um inferno do cacete, cara. Na minha vida, putz grila, mano. Por que aqueles caras... Estavam tão bem, cara, lá quietinho na deles... O Jacaré do Didi, o outro lá batendo na Sheila. Pô, pra que voltar, cara? Continua assim, é, cara.
Tava todo mundo bem, né? Assim,
é, pô. É, mas eu duvido que no passado vocês não dançavam o El-chan sem maldade. Ih,
cutucou a ferida do Sérgio agora. Sérgio, conta pra ele, Sérgio, agora. Seu passado é obscuro.
Aí, Sérgio, eu não tenho Sérgio, nada pra contar, não, cara.
Jacaré da tua rua.
Quê?
Fala pra ele quem era o jacaré da tua rua.
Sérgio Luiz era o jacaré aqui do bairro.
Ah, é, mentira. É claro que é mentira, cara. É claro que é mentira. Esses caras só querem me infernizar. Porque se começarem a falar essas coisas aí, eu vou falar de um amigo que foi no show do Simple Plan.
Vamos mudar de assunto, vamos passar pro próximo. Vamos passar pra próxima notícia, então. Entendeu? Pra próxima notícia, não. Pra próxima opinião, Bright, né? Que você toca essa nota, Bright?
Claro que não, né, cara? Pô,
já nem, pras dançarinas?
Não, cara, esquece isso, pô. Que dançarino o quê? Tem a Halle... Deixa isso pra lá.
Olha sua namorada não, alguém, ouvindo o podcast alguém, depois, hein,
alguém
cara.
Alguém tá com medo de apanhar da delegada Guevara, hein,
parceiro. Olha, irmão, nem fala, a parada esquenta mesmo. Não, mas assim, voltando ao assunto do El-chan, cara. El-chan é passado, a mentalidade que o povo tinha de ouvir El-chan... sei lá, quantos anos já faz que o El-chan tá fora? 10 anos já?
Antes de você concluir isso, cara, a mentalidade do povo que ouve o Chan é a mesma mentalidade do povo que ouve o Rebolation, cara. Não mudou, não.
É verdade.
Então, cara, assim, claro que sempre vai ter seu público, né? Mas eu acho que, assim, o momento que passou o El-chan, que tinha o buquê na garrafa e tudo mais, já aconteceu, cara. Acho que agora é completamente diferente, não vai ser interpretado da mesma forma. Até mais o retorno de uma banda assim é complicado. Eu acho que não vai ir pra frente, não. Vai ficar ruim o negócio. Se o Jacaré continuar lá um programa no Didi, ele vai estar no lucro.
pra tu ver como se são é que as coisas.
Aquela merda dá lucro, né?
Enfim.
Pra tu ver como são as coisas, cara. Como é que essas bandas de axé eram tão iguais, cara? Boquinha da Garrafa e El-chan eram bandas diferentes. Mas quando você fala assim de Boquinha da Garrafa, você sempre lembra do El-chan, né, cara? É horrível, cara.
Exato.
É horrível, né, cara?
Essas letras com promiscuidade aí é sempre referência do El-chan.
Ah, e só uma coisa. Eu li essa notícia já também, e alguns dias, né? E vi que vão ser 12 dançarinas. É isso mesmo, Rafael?
Vai ser o Iron Maiden do axé.
Eu tava deixando essa parte pro final, Sérgio, mas já que você falou, é verdade. São 12 dançarinas.
Caraca, pô, mas 12 dançarinas no palco. Puta que.
Mas aí eles estão planejando fazer show de quantas horas? 12 horas, cara? Uma dançarina por hora?
Não, não, é porque assim, a música dele é tão ruim que eles estão se baseando só no corpo das mulheres. Eles vão ficar mudos fingindo que estão cantando e vai ficar dançando lá e acabou.
Caraca. É isso aí. Fazendo playback de música clássica.
Diga você, Rafael Zero, você toca ou não a nota, por favor? Todos os outros já expressaram suas opiniões.
Não, eu não dei minha opinião ainda não, pô.
Não, você não precisa dar, já sabe sua resposta. Não, não precisa sim.
Diga a sua opinião, não, verdade, Maguete,
então. Acho que o Tchan já passou o que tinha que passar, já cantou o que tinha que cantar, e a gente podia continuar na religião de bola de neve dele lá e largar esse ramo da música. É isso que eu acho. Pronto.
Bom, mas vem cá, não são os mesmos vocalistas, são?
São os dois, o Beto Jamaica e o compadre Washington.
E ainda vai ter o jacaré ainda, cara.
É.
Que. Bem, enfim.
Cara, é lamentável.
Tá, Maguete, pode falar. Diga o que você achou disso.
Olha só, eu só tenho uma coisa pra falar. Quero que vocês ouçam bem. Eu fico muito triste dos Mamonas Assassinos terem morrido na queda do avião e o Ed Chunk ter continuado vivo aí, cara. Podia fazer uma troca, seria a melhor troca que já houve.
Uma troca equivalente, né?
Não, equivalente.
Equivalente de dar a morte e morrer,
muito
pegar
muito superior,
gente.
Muito superior.
É uma covardia até fazer essa comparação com Mamonas.
É uma covardia, justamente. É uma covardia eles terem morrido e o El-Chan ter continuado vivo. Todos os integrantes, nunca, nenhum integrante do El-Chan morreu. Olha que tristeza. Isso que é ruim. Isso que eu tenho pra dizer.
Nós estamos ficando tão macabros, cara, que eu chego a me assustar, cara. Desejar a morte dos outros. Puta que desgrima.
Eu tô desejando a morte. Eu tava desejando que os Mamonas Assassinos não tivessem morrido. Mas aí por quê? Eles não tá, alguém tem que ir no lugar deles. Fosse o El-Chan. É.
Tá, beleza.
Então é isso. Então vamos então pra próxima notícia. Vamos então pra próxima notícia e vamos ver quem toca ou não. Sérgio Luiz.
Cara, eu tenho uma notícia aqui pra acabar com o El-Chan aí. Graças a Deus, eu vou falar de banda de verdade. Bem, Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax vão fazer um show. E olha que legal, o show vai passar nos cinemas do Brasil, cara. Vão ser transmitidos ao vivo via satélite pra alguns cinemas.
Ao vivo?
Do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Antes de vocês expressarem opinião, qualquer coisa, eu quero dizer quais são os cinemas para as pessoas já se animarem, já se programarem e tudo mais. No Rio, vai ser no Shopping Downtown e em Botafogo Praia Shopping. Em São Paulo, no Eldorado Shopping. No Distrito Federal, no Pier. E em Salvador, no Cinemark. Cinemark Salvador, o nome, na verdade. Não faço a mínima ideia onde é. É o show, cara, vai ser no dia 22 de junho. E os ingressos já vão começar a ser vendidos a partir do dia 9, no ingresso.com. Quem quiser já corre lá para poder comprar, poder fazer tudo que eu acho que vai lotar. Mas eu pergunto aos meus amigos queridos da mesa. Vocês tocam a nota de shows de bandas consagradas passarem nos cinemas ao vivo? Breitner, por favor.
Cara, sim, vale a pena, brother. Porque assim, não é um show que a gente vai conseguir facilmente trazer as bandas para cá. Se a gente tem a oportunidade de assistir o show delas, pô, numa ótima qualidade, vai ter aquela curtição de cinema e tudo mais, né? Você poder ver aquilo tudo num telão, eu acho que vale muita pena. Se eu não me engano, o ingresso tá em torno de R$80, não é isso?
Exatamente.
Então, mesmo sendo R$80 e assim, não presenciando a banda ao vivo, né? Eu acho que vale a pena, cara, porque, como eu disse, bandas internacionais. E é um show que não dá pra se perder, não. Até porque eu acho que é uma única sessão que vai ter, não é isso? O show é transmitido ao vivo, não sei se depois eles vão gravar e vão passar em outra hora.
Ah, com certeza eu vou fazer isso, cara. Com certeza.
Depois quem quiser também pode comprar o DVDzinho, né? Que com certeza também vai ter nas lojas. Mas eu não perderia. Pra falar a verdade, eu vou comprar o meu amanhã, cara. Não vou perder essa oportunidade, não. Show de 4 bandas foda dessas aí, cara. Não tem como.
É. Parece que no dia do show também vai ser a estreia do Toy Story 3, então eles devem mudar aí. E o horário também é muito bom, né, cara? Às 9 horas. Mas você, Rafael Zero, por favor, nos diga o que você acha aí da turnê The Big Four passar nas telonas do cinema, cara.
Eu acho a ideia muito boa, realmente uma coisa que não tinha se pensado ainda. Mas você acabou de falar que vai ser no dia do Toy Story, então não vou poder assistir, cara. Vou assistir Toy Story, que é muito mais legal.
Não, vai ter reprise, cara. Fica tranquilo que vai ter reprise.
Não, Mas brincadeiras à parte, é uma ideia muito boa mesmo. Eu acho que, pô, eu acho que vale a pena fazer isso, uma turnê de uma banda que não vem pro Brasil, botar nos cinemas. Isso podia rolar até um convênio, já fechado com cinemas no mundo todo. Sei lá, cara, uma ideia que é boa, mas pode ficar melhor ainda, sabe? Fechar, sei lá, a banda faz... Por exemplo, os shows que passam no YouTube ser transmitido diretamente no cinema seria uma coisa muito sensacional, sabe? Então, é uma ideia boa que pode ser melhorada, então eu toco sim essa nota.
Van Guedes, por favor.
Bom, é o seguinte, eu toco essa nota apenas se ela não estiver substituindo a vinda da banda ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque, olha só, eu acho que é uma opção ótima para assim, para grandes bandas que dificilmente viriam virem no Brasil. Entendeu? Por exemplo, o Rafael mesmo falou há um tempo atrás que tem uma escassez muito grande de bandas japonesas tocando aqui. Essa é uma ótima oportunidade para esse tipo de banda. Entendeu? Eu não sei, eu imagino na minha cabeça que o custo disso seja muito menor, infinitamente menor, do que de você trazer toda uma equipe, toda, sabe, uma produção para fazer um show aqui. Então eu acredito que essa seja a saída realmente. Mas eu acho que isso também não pode substituir a banda de vira, que tipo assim, ah não, a gente já tocou no cinema, não precisa mais ir.
Ah, entendeu? Não acredito não, cara.
Eu acho que isso... Não, eu espero que não. Então eu toco essa nota dessa forma. E eu aposto, sei lá, um dedo, cara, que se isso der certo, até o fim do ano, vai ter uma outra transmissão de alguma banda, mas em 3D.
Com eu aposto certeza, um dedo, cara, eu aposto o braço inteiro disso, cara. Aposto o braço inteiro.
Exatamente, eu aposto que até o fim do ano vai sair um show desse em 3D, mas eu acho que essa é uma ótima aposta.
Mas uma coisa que é o problema de 3D agora é se vai ser pré-produzido em 3D ou pós-produzido em 3D, que isso é realmente uma questão importante a ser levada. Porque os filmes são pré-produzidos em 3D, qualidade maravilhosa, como a gente pode observar por aí. Mas os filmes pós-produzidos em 3D, eles ficam com uma qualidade ruim, com uma coisa muito forçada. Então, se a banda for fazer um show, vamos fazer um show pra ser 3D, ótimo. Se você, vamos fazer um show, vamos botar 3D, porque 3D é mais caro, vamos ganhar mais. Vai ficar uma merda. Então essa é uma observação importante. Se, legal, vamos fazer um show, vamos produzir um show em 3D.
Não, mas olha só, ideia. Mas, Rafael, eu imagino que quem vai fazer isso... Eu aposto um dedo nisso e aposto outro dedo. Quem vai fazer isso é o U2, cara. Porque é uma das poucas bandas assim que teriam um dinheiro pra investir em tipo de produção. Entendeu? Nesse tipo de produção 3D.
Até o Metallica, o Aerosmith.
Vai ser o U2 que vai começar com isso. Né?
O Aerosmith, o Metallica, eles também têm bastante dinheiro pra isso. Mas o interessante, cara...
Não, mas é porque... Mas, Sérgio, olha só, o U2... Ele tem essa coisa de pioneirismo, cara, entendeu? Eles sempre começam... Teve aí... Eu lembro da época daquele clipe do... Se eu não me engano, é o Vertigo, que saiu no Fantástico, que era um clipe super novo, assim, com tecnologia super nova, sabe? No o clipe Vertigo de mesmo. Efeito... Foi o Vertigo mesmo, não foi?
Foi.
Que tinha uns efeitos, sabe? Uma parada super nova, assim, pra época, entendeu? Agora eles fizeram um show no YouTube, entendeu? Então eles estão sempre, tipo assim, um passo à frente de todas as outras bandas.
Pô, mas me corrija se eu não estiver errado. Já não saiu um show do YouTube no cinema em 3D?
Não sei, cara.
Saiu pode sim, cara.
Esse show que você tá falando aí foi mais ou menos isso que eu falei. Era um filme, quase fazer um filme sobre o YouTube e tudo mais, que eles resolveram montar em 3D. Eu não vi, no caso, esse filme, mas sei que foi em 3D sim. Mas o ideal deles não era colocar o filme em 3D para ser exibido, o show em 3D para ser exibido. Essa ideia agora, como o Van Guedes apresentou, do show, você produzir em 3D todo, 3D e tudo mais.
Dá para se fazer?
Show do não é...
Dá para se fazer 3D ao vivo, cara?
Oi? Não, eu acredito que não, cara. É verdade, eu não tinha pensado nessa possibilidade.
A produção do show ao vivo não tem como rolar em 3D.
Ah, então...
Mas se for um show gravado, se for aquela coisa, vamos fazer uma turnê pelos cinemas. Eles gravam um show só, como pode ter sido o YouTube que eu não vi, e passar pelo mundo todo, aí beleza, então já é uma alternativa.
Não, cara, mas
o show ao vivo em 3D, creio
que não, mas Rafael, olha só, o Pânico na TV foi 3D ao vivo.
Então, eu tô falando, é uma produção 3D, é aquela coisa meio fajuta, cara, uma forçação de barra, o que não vale a pena.
Tudo bem.
Então, o que eu defendo é que se o show for feito em 3D, que seja feito uma produção em 3D, tipo, o show da banda tal é em 3D, como foi do YouTube, no caso, que o Batman lembrou, eu não assisti, não posso dizer se foi bom ou ruim, Mas eles fizeram o quê? Vamos produzir um show para 3D para passar no cinema. Se for assim, beleza. Se for um filme, se for um show para rodar em 3D depois só para ganhar um dinheiro a mais, eu acho que vai ficar uma merda e normalmente digo que discordo.
Não, mas eu volto a dizer, se for o YouTube, eu tenho certeza que não vai ser feito assim, que o YouTube é pioneiro em fazer coisas boas assim, de qualidade, investindo um dinheiro bom.
Então, como o Beto observou, o tio foi tão pioneiro que antes de te dar notícia, ele já tinha feito...
É verdade, filme, né? eu previ uma coisa que já tinha acontecido, eu sou ótimo em previsões, então vamos lá. Sérgio Luiz, você tocou essa nota já ou não, né?
Não, cara, já expliquei aí minha opinião, acho que não preciso parar agora pra explicar de novo, dei uns pitacos aí entre vocês. É claro que eu toco a nota, só pra deixar oficial aí, eu toco a nota sim, acho muito interessante esse negócio aí de show. Acho interessante porque essa é uma turnê, cara, que só vai ser passada na Europa, é aquilo que você falou, né, que não é pra banda vir aqui, não. Mas se eles vão fazer uma turnê na Europa e pode passar o show aqui pra mim ao vivo, eu acho legal. Mas se a banda não vier, é melhor ainda. Se a banda continuar vindo, é melhor ainda. Mas é isso aí, eu toco sim, com certeza.
Então é isso, então todo mundo já respondeu, todo mundo já deu sua opinião, todo mundo já tocou ou não a nota. Vamos então pro próximo quadro. Hoje, pensando nos nossos convidados, nós resolvemos criar um quadro especial para fazê-los falar e conversar conosco. Vamos fazê-los se expressar, mostrar opiniões, mostrar as idiotices que contêm nas suas cabeças e avaliarmos o que eles pensam ou não sobre as coisas. O nome desse quadro é Roda Punk. Vamos jogar na Roda Punk. Cada integrante da mesa fará uma pergunta e ele será obrigado a responder o mais rápido possível, o mais direto possível, de preferência, para que não haja rodeios. Vamos começar com o primeiro soco de hoje, Rafael Zero.
Você que tem iPhone, você que gosta de tecnologia, a pergunta é o seguinte: Apple ou Microsoft?
Cara, é bacana esse quadro, né? Legal. Porra, eu
tá enrolando já, hein?
Vocês vão querer me... Mas tá beleza, vamos lá. Apple versus Microsoft. Cara, você deve ter ouvido falar nessa semana aí que a Apple passou a Microsoft, né, em valores, né, aí no mercado aí, a hoje, a Apple vale mais do que a Microsoft.
É, foi o meu iPhone que deu essa diferença pra Apple.
Isso não interessa, o que interessa, né? É o que você pensa, meu amigo.
E não me estranharia dizer... Né, eu me estranharia se você me dissesse que você descobriu essa notícia através do seu iPhone também, não é isso?
Possivelmente, cara, que agora eu não uso mais computador, não, agora eu só uso meu iPhone.
Porra, tá aí, né, cara? Então, Rafael, respondendo a sua pergunta, a Apple, cara, ela, diferente da Microsoft, ela nunca foi uma empresa que só visou comercializar produtos. Ela sempre visou realizar sonhos. E pode ter certeza que não só meu, como do Van Guedes e de muitas outras pessoas aí, ela saiu na frente com essa ideia de trazer a tecnologia móvel para nossas mãos, né? Sempre quando a pessoa me pergunta, fala assim: ah, qual é o seu celular? Celular? Não tenho, não. Eu tenho uma solução tecnológica móvel em comunicação. Mais do que isso, é um iPhone.
Caraca! Você devia fazer um slogan pra Apple, cara.
Cara, então, assim, se você pensa que Microsoft... nenhuma, chupa que a Apple detona.
Já que você falou aí que defende pop rock, é fãzão do pop rock, tudo bem, e não, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Pop rock, por definição, é o estilo de música que tem a guitarra, bateria, um vocalista afetado e que seja vendido e fabricado por empresários crocodilos e mercenários?
Cara, por que todo mundo esquece do baixo, cara?
O baixo não. Olha só, o baixo, ele é substituído por qualquer coisa que faça pom-bom-bom. Se eles pegarem uma criança e falarem, fica aqui fazendo pom-bom-bom, ela vai ser substituída. Então responda a pergunta, por favor.
Cara, eu não interpreto assim não, porque... geralmente, quando as bandas acontecem mais ou menos por aí, são muito, os empresários são sanguessugos e tudo mais, as bandas elas nem evoluem, né? Elas acabam logo nos primeiros sucessos. O empresário pega, vai lá, detona a banda, suga tudo, os caras começam a entrar em atrito e logo acaba a banda. Se fosse assim, a gente não teria a quantidade de bandas pop rock que a gente tem por aí. Então, eu discordo, Vanguard. Eu acho que não é por aí, não. Claro que existem esses camaradas, mas sempre tem sempre o talento sobressai a ganância.
Então agora vamos para a troca de socos. Bright,
demorou.
Restart ou Cine?
Pô, Cine.
Cine é sacanagem. Chan ou Companhia do Pagode?
Pô, tá de sacanagem, né? Companhia do Pagode.
Iron Maiden ou Metallica?
Metallica.
Capotar com o carro ouvindo Black Sabbath ou ir numa festa para ouvir Rebolation?
Vai a merda, vai, porra. Pô, sacanagem, pra quem não sabe aí, eu tava ouvindo Black Sabbath, depois de 36 horas dirigindo, dormi, capotei.
Responda, você prefere capotar com o carro ouvindo Black Sabbath ou ficar uma noite inteira numa festa ouvindo Rebolation?
Rebolation não, cara, Rebolation não.
Rebolation não, não, não.
Pergunta derradeira pro nocaute é o seguinte: Rockcast, com ou sem o Vanguette?
Cara, com você na apresentação é melhor. Tem que ser o sem o Vanguette, não quis dizer isso. O Vanguette é participação fundamental.
Mas não foi dois socos em um, beleza, só isso que eu queria. Olha.
Que filha da. Tá certo, então ficamos por aqui, né?
Pô, Vanguette, nada de ruim não, cara, mas é que você, de cabelo rosa e fanho, cara, é melhor deixar pro Rafael, né?
Então tá bom, então ficamos por aqui, já depois da roda punk do nocaute do Breitner aí com a pergunta que me nocauteou.
Ele
na verdade,
que te nocauteou. Né?
Então double KO.
É, então double KO. Então é isso, então vamos nos despedir. Alguém tem um abraço especial pra mandar aí?
Cara, eu quero mandar um abraço pra todos aqueles que assinam o nosso feed e me faz feliz toda semana, aumentando aquela porcaria mais e mais, cara. Um abraço a todo mundo, um beijo especial pra minha noiva e isso aí, cara. E um abraço também pra minha prima lá que perdeu a mãe. É isso a parada aí, não tem muito o que falar não. Lembrar de tristeza não, só alegria aqui agora.
Rafael Zero, e você aí no Japão? Tem algum abraço pra alguma coreana que vem vender algum produto aqui no Brasil?
Não, quero agradecer ao Brasil pela participação e pela resposta final do Double KO. E quero agradecer todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que continue nos ouvindo, que nos divulguem e que em breve a gente pretende fazer um programa cada vez melhor para vocês.
E Brightner, e você? Tem algum tchauzinho especial aí para alguém?
Não, só queria apelar para quem está ouvindo a gente aí, que peçam mais a minha participação aqui no Rockcast.
Não, não, me desculpa, mas a partir de hoje você nunca mais vai participar desse programa.
Tá bom. Mas enfim, na última vez que eu participei aqui, eu perguntei, eu reclamei que não havia as laranjas descascadas para mim. E vocês me falaram, sabe, descascar essa laranja, tudo bem. Mas agora eu pergunto, vocês sabem descascar uma laranja com o garfo ou uma colher?
Cara, eu pergunto, o Rafael
mais Zero. Ainda, eu pergunto, então tá bom, então eu faço uma pergunta que sobrepõe a sua pergunta, você gosta de laranja?
Por que eu presinto que essa pergunta tem duplo sentido?
Por que será, né?
Por que será?
Sabe por quê? Porque você falou que eu não deveria estar aqui roxiando este podcast.
Não é isso, não falei que você não deveria estar, tá vendo como é que são as coisas mais mal interpretadas? É que eu falei que eu gostei mais da entonação do Rafael ao apresentar. Mas não que fique mal na sua voz fanha.
Não, não adianta aliviar não, Beth. Você já foi um soco na cara dele e já era.
Fique mal na minha voz fanha, né? Então tá bom, então. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até a próxima.
Caralho, mó fungadão no final.
Muito bom, galera. Okay. Muito bom.
Só um momento aqui, fazer um corte aqui. Que tal então, se você não chamar de roda punk, que tal chamar isso quase de beat it?
Aí tem que fazer. Au!